Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 7 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 22 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Solene juramento dos novos soldados da Guarda Suíça, realizado na tarde desta segunda-feira, como tradição, no Pátio São Damaso do Palácio Apostólico. Arquidiocese de Porto Alegre ativa a rede de solidariedade na tragédia climática. As tempestades e inundações atingiram 385 dos 497 municípios do estado, atingindo 850 mil pessoas. Hamas aceita acordo, mas Israel está insatisfeito e continua os ataques a Rafah. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, mistério sempre presente a uma nova realidade inaugurada pela Páscoa. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você e neste 7 de maio a Igreja recorda Flávia Domitila, virgem e mártir. A história de Flávia, sobrinha do cônsul de Roma Flávio Clemente, remonta ao início do primeiro século. O evangelho havia entrado na aristocracia romana. No ano 95 d.C., foram deportados para a ilha de Ponza, juntamente com ela, numerosas pessoas por terem acreditado em Cristo. E ali, ela sofreu um longo martírio. Conta-se que Nereu e Aquiles, dois eunucos, a evangelizaram quando se preparava para casar com Aureliano, filho do cônsul. Ela imediatamente renunciou ao matrimônio, permanecendo uma virgem para Deus. O que verdadeiramente se sabe é que Flávia Domitila, virgem mártir, era parente próxima dos imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano. Por ser notoriamente cristã, esse último exilou Flávia na ilha onde ela sofreu o martírio por ter professado sua fé em Cristo. Pelo martírio de Santa Flávia Domitila acontece a força penetrante do evangelho na sociedade romana, conquistando adeptos até mesmo entre a família imperial. Trinta e quatro novos recrutas prestam juramento na Guarda Suíça Pontifícia. Túlio Fonseca.
O dia 6 de maio representa um marco significativo para cada membro da Guarda Suíça Pontifícia. Anualmente, neste dia, uma cerimônia especial ocorre no Pátio São Damaso do Palácio Apostólico, onde novos recrutas prestam juramento para ingressar no Corpo de Guarda dos Papas. Na tarde desta segunda-feira, 6 de maio, conforme a tradição, 34 novos soldados proferiram solenemente seu juramento diante da bandeira da Guarda Suíça Pontifícia, na presença do representante do Papa, o substituto dos assuntos gerais da Secretaria de Estado, Dom Edgar Penha Parra, de seus familiares e de autoridades civis e religiosas. Os soldados da Guarda Suíça Pontifícia fazem seu juramento no aniversário do saque de Roma. Em 6 de maio de 1527, 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra um exército esmagador de alemães e mercenários espanhóis. 147 caíram na batalha, incluindo o então comandante. Somente 42 guardas conseguiram escapar por uma passagem secreta chamada Passeto, que liga o Vaticano até o Castelo Sant'Angelo. Na fórmula do juramento, os 34 novos recrutas prometem proteger e defender o Papa reinante e todos os seus legítimos sucessores nos momentos de necessidade, mesmo arriscando suas próprias vidas, tal como fizeram os seus corajosos e fiéis antepassados. Na presença de familiares e diversas autoridades civis e religiosas provenientes da Suíça e representantes da Santa Sé, os novos soldados fizeram um juramento com a mão esquerda sobre a bandeira do corpo da Guarda Suíça e a mão direita levantada com três dedos abertos, simbolizando a Trindade. Antes da cerimônia de juramento, também na manhã desta última segunda-feira, os novos recrutas participaram de uma audiência com o Papa Francisco. Do pontífice, o agradecimento pela presença e pelo serviço diário, generoso e diligente, e uma recomendação: cultivar ativamente e intensamente a vida comunitária, com passeios por Roma e atividades esportivas, indo contra a corrente em relação à tendência dos jovens de passarem o tempo livre sozinhos com o computador ou com o celular. Também como parte das celebrações, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, presidiu uma missa no altar da Confissão da Basílica de São Pedro, na presença dos novos soldados e seus familiares. Em sua homilia, Parolin destacou aos jovens soldados a importância da virtude e da fortaleza. A fortaleza cristã é força no sacrifício, coragem na luta, fidelidade na constância. Não devemos, então, acreditar que a virtude da fortaleza seja necessária apenas em algumas circunstâncias especiais. Ela deve constituir a nota fundamental do nosso ser cristão na ordinariedade da existência e, portanto, precisamos pedi-la continuamente como um dom do céu. É a virtude dos santos e dos mártires. É a virtude que resplandeceu em grau eminente naquela que permaneceu fiel e corajosa aos pés da cruz. E a ela, com o coração filial, confiamos cada um de vocês. Confiamos seus desejos, confiamos seu futuro, confiamos o tempo que passarão aqui, nesta casa, para cumprir seu serviço, destacou Parolin. A Guarda Suíça Pontifícia está a serviço dos Papas e do Vaticano há 518 anos. A fundação remonta ao ano de 1506, quando chegaram os primeiros suíços a pedido do Papa Júlio II. A data oficial da Constituição do Corpo é 22 de janeiro de 1506, dia no qual 150 suíços entraram pela primeira vez no Vaticano e foram abençoados pelo Papa.
Arquidiocese de Porto Alegre ativa a rede de solidariedade na tragédia climática. As tempestades e inundações atingiram 385 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, atingindo 850 mil pessoas. 153 mil gaúchos tiveram que deixar suas casas. 47 mil estão em abrigos. Há 85 mortes confirmadas e 134 desaparecidos. A capital gaúcha está isolada por terra e pelo ar. As rodovias estão submersas e o Aeroporto Internacional Salgado Filho foi fechado até 30 de maio. Templos transformados em dormitórios, sacristia em hospitais e salões comunitários em refeitórios e abrigos. As paróquias e capelas da Arquidiocese de Porto Alegre se abriram para acolher a Deus nos corpos sofridos, fatigados e doloridos de milhares de pessoas da maior tragédia de enchentes da história riograndense. Como dizia o escritor judeu Franz Kafka, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. A mobilização solidária está em todas as regiões da Arquidiocese, do Estado e de todo o Brasil. Há dias, o governo do Estado decretou estado de calamidade pública. A rede escolar está suspensa por tempo indeterminado. Conforme as últimas informações oficiais da Defesa Civil do Estado, o número de mortos em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 85 nesta segunda-feira. a 134 desaparecidos. Calcula-se, porém, que o número de mortos seja maior. Alguns números revelam o tamanho da tragédia, mas que por ora ainda não seja possível calcular a proporção desta catástrofe climática inédita no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nem a famosa enchente de 1941, que foi imensa na capital gaúcha, foi de tamanha proporção. Algo inusitado e de dimensões sem precedentes. Embora os dados mudam a cada instante, são quase 160 mil pessoas fora de casa, sendo 47 mil em abrigos, 121 mil desalojadas nas casas de familiares ou amigos. Ao todo, 385 dos 497 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 850 mil pessoas. Toda a rede da dimensão da caridade da Arquidiocese de Porto Alegre foi acionada. A Catedral Mãe de Deus foi transformada em ponto de coleta de doações para apoiar o atendimento dos flagelados nas dezenas de abrigos temporários que foram montados pela Igreja Católica, governos e organizações da sociedade civil. A Caritas Arquidiocesana montou uma força-tarefa para auxiliar as pessoas flageladas na tragédia que afeta o estado. Os seus colaboradores estão trabalhando para selecionar alimentos, roupas e colchões, a fim de apoiar os locais que estão acolhendo os desabrigados. A atividade conta ainda com a colaboração dos seminaristas de filosofia e teologia da Arquidiocese. As paróquias católicas, de forma generosa e comprometida, abriram seus espaços para o acolimento. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Guaíba, acolheu 220 pessoas na igreja e no salão paroquial, e outras 120 nas capelas de Pedras Brancas e São Francisco, oriunda do município de Guaíba e Eldorado do Sul. O pároco, padre Diego da Silva, afirmou que, graças a Deus, recebemos todos os dias muitas doações de alimentos, roupas, cobertores e material de higiene e limpeza. O povo tem sido muito generoso, mas é um cenário de guerra. A Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Porto Alegre também fez uma mobilização especial para atendê-los. Uma rede de contatos, informações e emergência está funcionando desde o início da tragédia com o objetivo de alocar as pessoas em espaços de abrigo e proteção. A ONG A Fome Tem Pressa, que integra a Pastoral, está preparando alimentos todos os dias para centenas de flagelados. Segundo o coordenador da ONG, Rogério Daló, são mais de 200 abrigados, além de 30 bebês e 50 crianças. Nossa equipe de cozinha também está distribuindo em outras cozinhas comunitárias e abrigos, como o Sindicato dos Metalúrgicos, Escola Mesquita e Sindicato dos Aeroviários. Temos um grande apoio dos sindicatos, destacou Daló. Somente no último domingo foram distribuídas mais de 5 mil refeições.
Observar o esporte, entender por que é tão popular, identificar os seus riscos, avaliar a sua relevância para a construção de uma sociedade mais fraterna, tolerante e equitativa e discernir como Deus se manifesta neste âmbito é o objetivo da Conferência Internacional sobre Esporte e Espiritualidade, com o tema Colocar a Vida em Jogo, apresentada na manhã de segunda-feira, 6 de maio, na Sala de Imprensa da Santa Sé e que será realizada de 16 a 18 de maio em Roma, no Auditório São Luís dos Franceses e no Circo Máximo. Os detalhes do evento foram expostos pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, que junto com a Embaixada da França na Santa Sé, organiza o evento. O cardeal lembrou que o Papa Francisco tem repetidamente mencionado o compromisso com o esporte como um chamado para aspirar à santidade e que, durante uma entrevista recente, o pontífice disse que considera um treinamento perguntar a Deus todos os dias: o que você quer que eu faça? O que você quer da minha vida? Perguntar a Jesus, confrontá-lo como um treinador. Em relação ao vínculo entre o esporte e o cristianismo, o cardeal destacou que o lema olímpico Sitius Altius Fortius, que significa mais rápido, mais alto, mais forte, introduzido há 100 anos nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924, foi concebido por um frade dominicano, Henri Didon. A igreja não quer controlar o esporte ou criar um esporte alternativo, mas humanizá-lo através de uma visão cristã do esporte, acrescenta Tolentino, afirmando que é um belo exercício de sinodalidade esportiva. Em seu discurso, a embaixadora da França junto à Santa Sé, Florence Mangin, destacou que no atual contexto das guerras, o olimpismo, definido pela Carta Olímpica como uma filosofia de vida que envolve as qualidades do corpo, da vontade e da mente, e que ao misturar esporte, cultura e educação, visa criar um estilo de vida também baseado no respeito aos princípios éticos fundamentais universais, é, antes de tudo, uma mensagem de paz e o compromisso da Igreja Universal, assim como o da França, é essencial. Ao falar sobre o cenário internacional, onde a atenção está voltada para os conflitos no Oriente Médio e na Europa Oriental, respondendo às perguntas de alguns jornalistas sobre o significado de uma trégua olímpica, o cardeal Tolentino de Mendonça disse que este é um exemplo concreto do espírito olímpico, uma de suas expressões, porque os atletas vêm dos cinco continentes para estar juntos, para competir, para se encontrar e para melhorar o horizonte de esperanças no mundo, e se houver contingências históricas, o ideal olímpico permanece válido e pode dar uma pausa para reflexão, enquanto do laboratório de cultura e humanidade que os jogos representam, podem surgir sinais de colaboração e aceitação.
No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, mistério sempre presente. Jackson Erpen.
No Regina Caeli de 5 de abril de 2012, Bento XVI recordava a centralidade do domingo na vida do cristão e como esse estava diretamente relacionado à ressurreição do Senhor. Nesse contexto, em preparação ao ano jubilar 2025, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Mistério Sempre Presente. Vamos ouvir.
A maravilhosa Constituição Sacrosanto Concilium, que fala sobre a Sagrada Liturgia, no número 106, retratou a necessidade da reforma do ano litúrgico e sobre a celebração do domingo. Houve, de fato, nesse período pós-conciliar, uma bonita reforma de nossa liturgia. Muitas coisas foram reformadas, atualizadas e centralizadas, como o mistério pascal no enfoque de tudo, no centro de toda a liturgia da Igreja. Diversas reformas litúrgicas foram realizadas, como a divisão das leituras bíblicas do dia, em anos A, B e C, no ciclo litúrgico, contemplando toda a Sagrada Escritura de 3 em 3 anos. Assim aponta Sacrosanto Concilium. Devido à tradição apostólica que tem sua origem do dia mesmo da ressurreição de Cristo, celebra cada 8º dia pascal o mistério pascal. Este dia, pois, chama-se justamente Dia do Senhor ou Domingo. Neste dia, pois, os cristãos devem reunir-se para, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, lembrarem-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus que os regenerou para a viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por isso, o domingo é um dia de festa primordial e deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis, de modo que seja também um dia de alegria, descanso do trabalho. As outras celebrações não se lhe anteponham, a não ser que realmente sejam de máxima importância, pois que o domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Traduzindo as palavras dos padres conciliares, entenda-se claramente que nenhuma celebração que não seja o dia do Senhor no domingo seja maior que esta festa de alegria de maior importância. O restante deve ficar em segundo plano, salvo exceções que as circunstâncias exigem. Mesmo a festa do padroeiro de uma comunidade, igreja ou paróquia deveria ter a direção de enfocar o Cristo ressuscitado mistério principal da vida cristã para o qual o santo em destaque ofertou sua vida. No domingo, por se tratar de um dia de alegria, na quaresma não se faz jejum. É um dia de festa, de esperança, de muito entusiasmo, pois ele ressuscitou e nos deu vida nova. Há uma nova realidade inaugurada pela Páscoa e vitalidade totalmente nova recriada pelo ressuscitado, vivo e presente no meio de nós, recapitulando toda a criação. A presença do ressuscitado em meio aos seus discípulos é fonte de vida nova, vida inaugurada pela Páscoa, pela qual a eternidade flui de volta ao tempo presente, contagiando-o de nova realidade. O aprofundamento oferecido pelo Dicastério da Evangelização em proposta preparativa do ano jubilar é muito rico e denso de significado, falando do sentido do tempo pascal. É um tempo novo que a Igreja oferece para sacerdotes e fiéis terem um novo olhar para contemplar o mistério, olhos novos para enxergar a presença do ressuscitado. Escreve-se assim com uma riqueza grandiosa. A consciência, portanto, de que o ressuscitado continua a viver hoje na Escritura, na Eucaristia, nos sacramentos e na Igreja, não escapa à nossa sensibilidade de cristãos, lugares onde pode aurir a força da fé, a paciência da esperança, o impulso da caridade, as três virtudes teologais aqui o autor evidencia. E continua o texto de autoria de Maurício Barba. O corpo do ressuscitado, retirado da cruz e colocado no sepulcro, vive agora, permanentemente ao lado do homem, antes de tudo nas Escrituras, porque é ele quem fala quando a palavra de Deus é anunciada na Igreja. Ela, no poder do Espírito Santo, proclamada na Assembleia Litúrgica, não é letra morta, mas palavra viva que revive no Cristo vivo. O que é a liturgia da palavra, senão o diálogo interpessoal com o Cristo, palavra viva? A Deus que fala, por intermédio das leituras, o povo responde com cânticos e a ele adere com a profissão de fé. Nesse tempo pascal, somos chamados a fazer arder o nosso coração, como os discípulos de Emaús na escuta atenta da palavra de salvação. O corpo do ressuscitado está presente na Eucaristia. Na tradição latina, os textos do Novo Testamento indicam a presença do ressuscitado com o advérbio «codiescunque», todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. A missa renova o evento da cruz ao celebrá-lo e celebra-o ao renová-lo. Paulo VI, na encíclica Mysterium Fidei, o mistério da fé, quando afirma que no mistério eucarístico está presente de modo admirável o sacrifício da cruz consumado de uma vez por todas no Calvário, usa o verbo representar, entendido no sentido representar, ou seja, tornar novamente presente. O evento ocorreu apenas uma vez, semel. O sacramento ocorre toda vez, codiscunque. Graças ao sacramento da Eucaristia, tornamo-nos misteriosamente contemporâneos do evento. O evento se torna presente a nós e nós ao evento. Talvez ao ouvinte essas palavras sejam densas demais. Vou repetir a última ideia. Graças ao sacramento da Eucaristia, tornamo-nos misteriosamente contemporâneos do evento. Desse acontecimento pascal, desse ato litúrgico, o evento se torna presente a nós e nós ao evento. O que o subsídio quer refletir? Que graças ao mistério da missa, a ceia do Senhor se torna presente quando nos reunimos na celebração eucarística e nós nos tornamos presentes nela. O evento, o gesto ofertante de Cristo, vem a nós e nós vamos até ele. Não há tempo. O passado se torna presente e nós mergulhamos nele como se fôssemos um dos 12 apóstolos presentes naquela quinta-feira santa, quando Jesus quis ardentemente ceiar com os seus. É o mistério da fé e do amor, como sugere uma das três respostas do sacerdote depois da consagração da terceira edição do Missal Romano na edição brasileira. Mistério de fé e de amor. Não há outra explicação para a tamanha oferta de um Deus que vem a nós de forma tão especial.
Hamas aceita acordo, mas Israel está insatisfeito e continua os ataques a Rafah. A aprovação de uma trégua pelo Hamas não agradou o governo israelense, que julga que o acordo está longe de suas exigências. Hoje, novas reuniões de negociação no Cairo para evitar o ataque israelense. A pressão sobre o Hamas vem na forma de ataques a Rafah, que causaram pelo menos 15 mortes. As unidades de saúde também estão sofrendo os efeitos dos pesados bombardeios. O Hospital Coetiano, localizado no centro da cidade, informou que 5 pessoas foram mortas e muitas outras ficaram feridas nos ataques aéreos. Israel, por sua vez, continua as ações militares em Rafah, também com o controle do lado palestino da passagem entre Egito e Gaza, visando impedir que o Hamas demonstre que ainda governa a área. Nos próximos dias e semanas, de acordo com fontes israelenses, Israel quer que os palestinos em Gaza, que não estão ligados ao Hamas, estejam envolvidos no controle e na distribuição da ajuda que entra na faixa de Gaza, pelo Egito. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com audiência geral com o Papa Francisco na Praça São Pedro. Um abraço e até lá.